When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
With threats to our nation waiting around every corner, adaptability is more important than ever. When conditions change without notice, quick strategic thinking is crucial, and with obstacles consistently impending, determination is essential in overcoming them. It's this willingness, decisiveness, and resilience that sets Marines apart. With our fighting spirit, we don't just fight battles, we win them. Marines are the constant our nation counts on to fight the unknown, and through adaptable problem-solving, we do just that. Learn more at marines.com.
Bom dia! Estamos chegando! Fala, chat! Bom dia nesta quarta-feira, 27 de março. Alô, Wesley, alô, Marco, alô, Vitor, alô, Luiz. Alô, Dani, alô, Thaís. Alô, Felipe Del Valle, alô, Ronaldo, Thalisson, Tamires, Hudson. Bom dia, chegamos, hein? Olha, vou falar um negócio pra vocês. Fomos assaltados no Santiago Bernabéu. Uma vergonha o que aconteceu ontem. Que saudade do VAR. Depois a gente reclama de arbitragem do estadual. A gente foi roubado ontem no Santiago Bernabéu. A gente vai analisar Brasil e Espanha daqui a pouquinho com o Lisca, com o Canedo. Mas a gente tem que tirar da equação a arbitragem, porque eles interferiram no resultado. Não dá para ter amistoso da seleção brasileira, a mais importante do mundo, sem VAR. Não tem como, porque contamina o trabalho do Dorival. Você não consegue olhar direito o que você precisa olhar para se preparar para a Copa América, para eliminatórias, se tem um juiz daquele jeito. Eu ia falar um adjetivo, depois sou processado, porque ele fala português, homem, né? Um juiz daquele, com aqueles pênaltis que ele deu. O único que ele acertou foi o nosso, graças a Deus, que o Carvajal deu um tackle dentro da área no Galeno e foi pênalti para nós. Mas assim, assaltados. Eu fiquei nervoso no jogo ontem, tipo um jogo sério. Eu não sei vocês, chat. Mas eu fiquei... Eu comemorei o último pênalti gritando na janela, assim, eu tava nervoso. E me deu um pouco de saudade de amistosos contra Guiné Equatorial, que não tem emoção. Porque assim, passar por isso, inclusive em amistosos da seleção brasileira, não precisa a gente passar esse tipo de nervoso. Então eu falei, cara, saudade de San Marino, Guiné Equatorial, República Democrática do Congo, aqueles times que vêm e respeitam a seleção brasileira, fazem duas linhas de quatro, a gente tem a posse de bola, não sofre agora. Ah, tem que jogar com o europeu. Pra quê, cara? Olha o nervoso que a gente passou. Parecia a Copa do Mundo pra mim. Mas agora estou mais calmo e vamos analisar o jogo daqui a pouquinho com o Lisca e com o Canedo. Antes, por favor, vocês podem deixar o like. 613 likes. Vocês não têm vergonha? Vocês não têm vergonha dessa performance? Sério. Eu só vou falar de novo quando subir pra 1000. Porque aí o YouTube entrega, entendeu? Se vocês não dão like, o YouTube não entrega pra ninguém. A pessoa entra no YouTube e fala, deixa eu ver se tem alguém falando mal da arbitragem de ontem, nervoso. E não tem, porque não vai parecer que não tem, porque não entregou. Tá quase, ó, mais de 2 mil pessoas e 820 likes. Vocês estão com a mão ocupada, segurando esse celular aí? Agora sim, passou de 1000. Podemos continuar a conversar. Meu primeiro assunto é Free Gabi. Vocês devem estar acompanhando, eu não vou nem expor ninguém nessa, eu vou falar aqui sozinho para vocês. Vocês devem estar acompanhando o que está acontecendo com o Gabriel, com o negócio do doping. 2 anos de suspensão para o Gabigol, porque supostamente ele fez xixi fora do frasco. Sei lá. Gente, olha, é uma das maiores pataquadas que eu já vi. Não vai dar nada isso, ele obviamente vai ser absolvido nas instâncias superiores, mas, meu, tirar um cara do futebol 2 anos... porque teve uma falha de comunicação, porque ele foi depois, porque ele entregou o frasco aberto e porque um dos agentes não conseguiu ver a urina saindo da uretra do atleta Gabriel Gol. Pelo amor de Deus, o que está acontecendo com a gente, cara? 2 anos de suspensão por causa disso? Esqueçam o clubismo. Esqueçam que é o Flamengo. Pode ser que você não vá com a cara do Gabigol. Não existe isso aí, na boa. 2 anos porque errou o frasco, não dá. Então eu estou do lado de Gabigol, sou Free Gabi, e espero muito que ele faça um trap bem mal educado sobre isso aí, porque eu quero ouvir essa rima. O segundo assunto, agora já um pouco mais sério para a gente entrar no jogo da seleção, é que vocês devem ter visto a entrevista coletiva do Vini na véspera da partida Brasil-Espanha, que esse era o jogo One Skin lá contra o racismo, e colocaram o Vinícius para falar. Desde a primeira resposta da coletiva, vocês acompanharam, ele já estava segurando o choro. né? As primeiras perguntas já foram. Eu acho que, primeiro de tudo, eu achei um erro colocá-lo para falar antes do jogo. Talvez depois do jogo fosse melhor. Antes do jogo, eu achei que pesa muito em cima dele. Que a gente não pode esquecer, é um atleta super importante, mas é um menino de 23 anos e ele é a vítima do racismo. Está tudo acontecendo por causa dele, porque ele foi muito macho, foi para cima, fez o que um homem de bem como ele tem que fazer. Mas eu já vinha falando desde o 3 na área, que eu estava vendo os jogos do Vini, e eu estava achando o Vini estranho nos jogos. Estava achando ele ansioso, estava achando ele muito nervoso. E a gente, eu e o Canedo conversamos disso outro dia aqui também, a gente deu razão. Assim, é natural que ele esteja à flor da pele, que ele esteja nervoso e que ele esteja ansioso com tudo que ele está passando. E, num primeiro momento, eu concordo que ele fez a coisa certa de assumir a responsabilidade e ir para a luta. Só que eu acho, agora, que a gente tem que preservar o Vinícius. Honestamente, eu acho, como fã dele e como fã da seleção e do Real Madrid, a gente tem que preservar o Vini, cara. Eu acho que o Vini está muito exposto e acho que ele já fez a parte dele, sabe assim? Acho que ele já foi para cima, já fez as denúncias que ele tinha que fazer, já mergulhou nesse negócio sendo vítima, assim. Não é ele que tem que consertar esse problema que está acontecendo na Espanha. Não é o Vinícius, um moleque de 23 anos brasileiro, que tem que corrigir, sei lá, 500 anos de racismo na Espanha. A partir de agora, tinha que ser o Real Madrid, a Federação Espanhola, a polícia, a UEFA, a FIFA. Eu acho que a gente tem que deixar o Vini em paz. A gente tem que agora se preocupar em fazer o Vinícius feliz, para que ele possa ter a alegria de jogar bola, para que ele não tenha que chegar numa coletiva e falar assim, pô, eu não tenho mais vontade. Como assim, cara? Então a gente tem que preservar o Vinícius. Eu acho que a gente errou nesse... A partir de agora, não está mais com ele. Honestamente, tem que tirar o Vinícius desse foco. Legal tudo que ele fez, mas a gente tem que preservar o Vini. Eu não sei o que vocês acham, chat, mas está na hora do Vinícius ser feliz, meu. Estão falando, ah, mete o pé de lá. É difícil, né, de sair do maior clube do mundo. Mas ele já fez a parte dele. Agora, os brancos lá da federação, da UEFA, que resolvam, cara. Não é o Vinícius que tem que ficar fazendo isso. Eu fiquei com muita pena, fiquei com o coração partido de ver aquela entrevista coletiva. Não sei vocês. Mas agora ele tem que jogar bola, ele tem que se divertir, ele tem que ser feliz e a gente tem que se esforçar para preservá-lo, protegê-lo, para que ele seja feliz e possa fazer a arte dele. Ele vale 1 bilhão de euros, porque ele é um talento raro, é uma coisa que não aparece em toda a geração. Então a gente tem que fazer agora de tudo, a UEFA, a FIFA, imprensa, Real Madrid, a gente tem que dar agora as condições para que ele possa exercer a arte dele, que é para isso que ele está lá. A outra parte ele já fez, já está muito bem feito, não está mais com ele. Eu acho que a gente precisa tirar esse peso de cima dele e fazer esse menino jogar bola. Até porque um dos assuntos que a gente vai tratar agora com o Lisca e com o Canedo é a performance do Vinícius nesses dois jogos da seleção, que foi muito abaixo do que a gente está acostumado. E eu vou mostrar para vocês a estatística do Vini de ontem. E ele errou todos os dribles que ele tentou. Vocês têm noção disso? Que o Vinícius tentou dribles e errou todos. Ele não acertou nenhum. Vocês acham normal? Vocês acham que isso não tem... Ah, ele sente o peso da amarela. Não é só isso. Ele tem muita pressão em cima dele. E a gente precisa preservar esse guri. Mas vamos começar a falar do jogo. Trago hoje para vocês Vitor Canedo e Luiz Carlos Olisca. Lisca, que prazer ter você com a gente. Você sabe que eu sou fã dos seus comentários, tanto que fiz a Copa do Mundo no Globoplay com você. Bom dia, Lisca. Obrigado por ter vindo hoje. Valeu.
Bom dia, Thiago. Bom dia, Canedo. Todos assinantes do teu canal. Thiago, é um prazer estar falando contigo. Te agradecer mais uma vez agora aqui na tua live, né? Thiago Live ficou ótimo.
Thiago, hein, Thiago? Live! Ficou... É, Thiago Live.
Ficou show, João. Te agradecer pelo convite, foi uma experiência incrível, né? Te conhecer pessoalmente. A gente já se conhecia, né, da transmissão da Copa do Nordeste.
Sim.
Mas conhecer como funciona os bastidores de uma Copa do Mundo e acompanhar uma Copa trabalhando contigo, né, Thiago? Foi show de bola. E aí ver também o teu conhecimento de futebol, né? E como tu gosta de futebol.
Eu gosto.
E tá tendo uma vaga aí para auxiliar, se tu quiser trabalhar comigo aí, com todas. Hein, Canedo? Imagina eu anunciar, ó, na minha comissão tá o Thiago. Imagina, meu Deus do céu. Olha, é um prazer estar contigo e obrigado pelo convite, ajuda, mais uma vez.
Valeu, não, que isso, professor. Mas acho que com comunicação eu ajudo. Tava até falando, eu não colocaria o Vinícius para falar nessa coletiva. Assim, a gente tem que preservar esse cara, tem muita. Não precisa fazer isso com ele. Então, eu acho que se eu tivesse numa comissão, se eu tivesse na CBF, eu acho que eu teria ajudado nesse fim de semana, a não nessa semana toda, a não fazer isso com o menino. Bom dia, Canedinho.
Bom dia, ó. Primeiro tem que trazer o... Bom dia, Lisca. Tem que trazer o Homem Sempre. A primeira pessoa e única que gostou do nome do seu canal. Aí tem que trazer sempre, além
Foi.
Do Thiago.
O Lisca é parceiro, que isso. Ah, Thiago Live, né? E eu vou usar Thiago Live nos games também. Thiago Live vai ser uma marca. O Thiago tá ao vivo, é o Thiago Live. Ele vai fazer alguma groselha ao vivo. Então juntem-se a ele.
E ó, fiquei curioso com essa coleção de camisas ali. Já botou a do Brasil na frente. Conta mais aí, Lisca.
Tem várias aqui, Canedo. É. Essa aqui eu ganhei do Fábio Pinto quando o Brasil foi campeão mundial sub-17. Em 97, tá, velho? Essa aqui tá...
Com o Ronaldinho, tá, né? Tá um Ronaldinho tempo. Tava no time?
Ronaldinho, Gaúcho... O Fábio Pinto foi o artilheiro da competição e melhor jogador da competição, só pra ter ideia. Mas era ele, o Diogo Rincón do Inter e o Fábio Pinto e o Gavião e o Ronaldinho do Grêmio. Eu era treinador do juvenil do Inter. Então o Fábio, quando voltou do Mundial, me deu a camisa de campeão.
Puxa, você me lembrou de um negócio antes da gente entrar na seleção. Posso fazer um parênteses? Já que você falou que você treinou o juvenil do Inter, eu fiquei muito incomodado com a repercussão do pênalti do Robert Renan nesse último jogo que eles perderam para o Juventude. Eu não sei se todo
mundo... Eu estava no jogo, Tia.
Então, todo mundo do chat, eu não sei se acompanhou, mas o Robert Renan tentou dar uma cavadinha e errou o pênalti. E, cara, ele é um moleque muito jovem e muito bom zagueiro, canhoto, assim, um cara que todo mundo bota muita expectativa em cima. Cara, e ele errou um pênalti no estadual. Mas a repercussão na hora, ela manda embora, demite, bota na reserva, não serve pra nada. E eu queria ouvir, então, de um treinador especializado também em jogadores jovens, quando acontece esse tipo de coisa, eu entendo a reação da torcida, mas qual é a forma correta agora de tratar o que aconteceu lá com ele, Lisca?
Olha, Thiago, primeiro de tudo, acho que a gente já falou sobre isso, mas essa regra na decisão de pênalti, ela precisa mudar, né? O treinador precisa estar lá com os jogadores, né? Nessa hora lá, porque depois que vai do quinto pênalti, do sexto em diante, a gente teve agora recente com o teu time aí, com o São Paulo, uma celeuma incrível, por que o James não bateu o pênalti, mas o treinador que determina isso, ele está lá longe. Então, muitas vezes, se ele estiver lá junto com os jogadores, ele pode alterar a ordem, ele pode conversar com o jogador sobre a maneira de bater o momento. Eu estava no jogo, Thiago. Realmente foi assim, foi uma surpresa, porque já era nos pênaltis alternados.
Já estava no alternado.
Então, era aquele... Era decisivo já, né? Então, e ele optou pela cavadinha, ele já tinha batido assim. Só que hoje em dia os goleiros também, né? Eles estudam, né? Tem treinador de goleiros, tem analista de desempenho, tu sabe bem como que funciona isso. E deu para ver que o Gabriel estava esperando, cara. Ele fez que foi para um lado, voltou, pegou, né? Pegou o pênalti.
Ele bateu assim logo depois na Supercopa da Rússia. Não faz nem tanto tempo.
A Supercopa. Igual, Canedo. Eu vi o vídeo. A bola entra no mesmo lugar. Ele ia entrar no mesmo lugar. Igual. E o goleiro foi esperto. E depois o Juventude fez, ganhou, e realmente a repercussão foi muito forte, Thiago. E é um menino, né, Thiago? Aí é que a gente já falou sobre isso, né? Uhum. Como que vai trabalhar a parte mental dos jogadores, como é que tu dá o respaldo, como é que tu apoia ele, né? Talvez vai servir de uma lição enorme para ele. Nós tivemos aquele do Pato também, né, do Corinthians, que é famoso até hoje.
Sim.
Recentemente o Pato reclamou disso, até num podcast que ele foi, que o Tite expôs ele num livro, né? Agora que o Tite escreveu, anos depois, né? Então é um jogador que vai aprender muito com isso, né, Thiago? E nós temos que ter cuidado como que nós vamos passar isso para a sociedade, né? Porque tu sabe como é que está hoje, né? Cancelamento e o menino vai sair na rua aqui hoje. Os caras falando, ele não pode ir no supermercado, ele não pode... Para aí, só um pouquinho. Não, só um pouquinho.
Vamos eu só um pouquinho consigo calma, lembrar, né, da declaração do Louco Abreu, porque o Louco Abreu, famoso pela cavadinha, mas eu acho que ele chegou a perder também um pênalti de cavadinha. A gente lembra dos que ele fez. E aí, na entrevista coletiva lá, você não vai pedir desculpas? Ele, pedir desculpas para quê? Tem que pedir desculpas só eu pegar a mulher do outro, não sei o que lá. Isso aí é um pênalti.
E aí, Canedo, fica como experiência para nós também como treinador. Eu, como, assim, particularmente, quando a gente vai para a decisão de pênalti, eu gosto de eu definir todos os batedores e a ordem, né? Eu acho que o treinador, ele tem que... Por quê? Porque ele treina isso, né? Todo treino termina, tu chama 3, 4 para bater o pênalti. Ali tu conversa, né? Tá, pai, numa decisão, como é que tu tem geralmente 2 tipos de tu bater o pênalti, trabalha 2 tipos, até para o goleiro, né, adversário que está estudando, não ter essa certeza, e tu conversar, ver como é que é mental. Ah, mas da hora é outra coisa. Não, tudo bem, mas todos os jogadores já passaram por momentos de decisão, eles sabem como funciona isso. Então, ali no treinamento, é importante tu definir como que vai bater, né, 2 maneiras, a ordem, né, E aí aquilo que eu falei, tu poder estar junto dos jogadores, até porque hoje tu pode alternar a ordem, depois dos pênaltis alternados, aí geralmente é os jogadores que estão definindo, né? Porque o treinador está lá fora, não tem como ele... Ah, eu vou prever o sexto, o sétimo, o oitavo?
Não, não dá.
Tu não prevê. Tá?
E agora, o que você imagina, então, o que podem fazer por ele lá no Inter agora, pelo Robert Renanssen? O que você acha que a comissão técnica e os jogadores têm que fazer por ele lá, Lisca?
Ah, respaldar, né, Thiago? E botar pra jogar, né?
Tem que botar pra jogar, né? Né?
Botar pra jogar, né, cara? Porque um time que tem, né, que tem uma unidade e que tem confiança, quando tu erra, tu dá a bola de novo pro cara. Né? Tu não vai crucificar ninguém, né? O futebol é... E por que que chegou nos pênaltis? E o mercado também errou o pênalti, né? Ele não bateu de cavadinha, mas ele errou o pênalti. E tem muito mais experiência que o Robert Renan, né? O Inter, na verdade, o Inter não conseguiu superar o Juventude
nos dois jogos. Não deveria nem ter ido para pênaltis, né? Uma equipe que se reforçou tanto dessa forma e está pegando o Juventude, que não vem fazendo três anos bons, né? Não deveria nem ter chegado nos pênaltis. O Robert Renan é a ponta do negócio só.
E aí o Juventude foi muito competente. O Roger, taticamente, eu vi os dois jogos. Ele conseguiu neutralizar. O Inter vinha fazendo assim, jogos muito dinâmico ofensivamente, muito vistoso, né? Uhum. Muito entrosamento. Só que quando o nível de marcação subiu e eu pude ver o jogo quase que de trás, as linhas de quatro que o Roger montou foram perfeitas, as pressões também, né, neutralizando o jogo entre linhas do Inter. E aí vai sobrar tudo para o menino de 21 anos. Pelo amor de Deus, né? Tem todo um histórico desse jogo aí, né?
E o gol do Inter foi lindo também numa jogada ensaiada, né? Que é a bola volta e depois eles cruzam, pega a defesa do Juventude desprevenida, o gol de cabeça ali, né? Que leva para disputa de pênalti.
Mas era isso. Né, fala. Quando tu tá vendo na torcida, eu tava na torcida, né? E aí quando deu o primeiro passe, o cara não cruzou nada, a torcida. Ah! Que jogada é? Aí o cara pum para trás. Tu no René, aí o René fez o gol, os caras...
Genial, meu. Vocês são brilhantes.
Cara, tu vê também com o torcedor, Thiago, tu vê uma outra visão que lá de baixo tu não tem, né, cara? É impressionante. Né?
Muito bom. Bora falar de seleção brasileira. Como eu estava dizendo na abertura, vamos tirar a arbitragem, né? Acho que a gente tem que excluir o árbitro de ontem, porque ele teve uma interferência muito grande no placar. Eu vou arriscar até, talvez a live caia, tá? Eu vou... arriscar, se esse pedaço da live na sequência cair, você que está assistindo no Ponto Futuro ou está com a gente no Spotify, lembre-se que é porque eu usei uma imagem que possui direitos, que é essa aqui. Mas eu preciso mostrar, porque, cara, se é o Neymar ou o Vinícius cavando um pênalti desse aqui, o mundo acaba, meu amigo. É imprensa inglesa, não sei o quê. Vai aparecer um lateral inglês que nunca ninguém ouviu falar. Lateral inglês que nunca ninguém ouviu falar. Critica Neymar, se fosse o Neymar. Se fosse o Vinícius nesse lance aqui, mesma coisa. Imprensa espanhola, não sei o quê. Fãs do Barcelona detonam o Vinícius Júnior. Mas como foi o Lamine Yamal, tá todo mundo quieto. Foi bizarro esse pênalti. Ridículo. E o cara não estava mal posicionado. Posso falar
assim? Amarelinho, né? Inclusive.
Amarelinho. Eu achei que ele ia dar amarelo.
Inacreditável.
Eu achei que ele ia dar
amarelo. Inacreditável, né, Thiago? Inacreditável. Porque ele apita não apitando, né, cara?
Ele fez um. Fez uma coisa. Foi um.
Mas, cara, triste. O jogador do Brasil sai do cara, né, Thiago? Ele sai do cara.
Era o João Gomes.
Era o João Gomes. E sem VAR, né, Thiago? O VAR não, ele não resolve tudo, mas esses lances aí
ele resolve. Esse aí ele ia chamar. Canedinho, se fosse o Vinícius ou o Neymar, tinha caído o mundo. Tá? Eu vi que você riu quando eu falei, mas é verdade. Tá?
Não, eu tô rindo.
Lateral inglês que nunca ninguém ouviu falar. Volante inglês que nunca ninguém ouviu falar. Reserva do Liverpool, detona Neymar.
Eu tô rindo disso, mas para ser sincero aqui, o chat hoje tá demais, tá muito inspirado e tá brincando com o Lisca. Tá todo mundo falando, Lisca, se você estiver num cativeiro, dá uma piscada.
Lisca, se você estiver num cativeiro, pisca três vezes.
Tá no cativeiro do Marcelinho? Pô, tá demais.
Tá escuro só, vocês estão acostumados com a... Eu aumento a luminosidade, mas tem uma luz aqui à direita do Lisca, ó. Tem sim, a esquerda do Lisca.
Porque tá dando eco, né? Tá num quarto fechado, certamente tá dando eco, mas pô...
Mas a internet tá... O mais importante é que a internet tá funcionando, a gente tá conseguindo fluir, pô. Mas enfim, tirar a arbitragem.
Tá no escritório fechado aqui.
Tá no escritório dele cheio de camisa aqui, atrás. Ele foi sequestrado junto com as camisas. É. O resgate tá ali atrás. Né? Então a gente tira o árbitro. Aí eu vou mostrar para vocês agora alguns números que a gente conseguiu levantar do jogo.
O segundo também não foi consenso, embora tenha dê para entender um pouquinho mais, mas também não foi, né?
É, eu também acho que não. Eu já vi marcarem o segundo, mas eu não acho que no futebol contemporâneo aquele pênalti em cima do Carvajal dá para marcar. Você marcaria, Lisca, aquele pênalti do Carvajal?
Nem a pau, tio.
Não, né?
Nem a pau. Tá louco. Se vai marcar pênalti, então vai ter 200 pênaltis cada jogo.
Concordo.
Um choque de... Né, aquilo ali é tranco, né? É um fundamento de defesa, né? Tranco. Chegou, disputa de bola, bateu os dois...
E a bola morta, né?
Soltou o corpo
e a bola morta. Ele já tinha dado um tapa lá na frente e não ia pegar nunca.
A gente via toda hora esse lance no jogo. Concordo. Toda hora. Mais uma vez ele deu o pênalti. Eu digo, eu não acredito que ele deu esse pênalti. É inacreditável. Num jogo desse nível...
Você sabe que o sentimento do jogo foi que a gente foi amassado por boa parte do jogo, assim, que a gente teve muita dificuldade de sair jogando, que eles chegaram mais na nossa área. Esses são os números finais do jogo. Aí eu vou mostrar depois a diferença do primeiro para o segundo tempo para vocês. Então, de tentativas, e tentativas que foram no gol, a Espanha tentou 19 vezes, 8 foram no gol. A gente tentou 12, 6 nossas foram no gol. As tentativas de dentro da área, que são aquelas mais perigosas, que a maioria dos gols sai de dentro da área, a Espanha teve 9, a gente teve 8. Não está lá muito diferente, estamos jogando fora de casa. De fora da área, eles arriscaram mais, eles chutaram mais vezes, foram 10 e nós 4. O que eles chamam na estatística de big chances, né, grandes chances de gol, foi 4-4.
E bota contra... aí os dois pênaltis para ele. Os dois pênaltis
pois
são
é.
Chances claras
eles
de gol.
Eles consideram, e sobe o expected goals quando você tem pênalti também. E de contra-ataque, eles não tiveram nenhum, até porque eles ficaram com a bola boa parte do tempo, né? A gente contra-atacou 3 vezes. Só que se você pegar, e agora eu vou querer ouvir vocês, a diferença do primeiro para o segundo tempo, aí começa. Ó. No primeiro tempo, eles tiveram 9 chutes, 3 no gol, a gente 2 com 2 no gol. Escanteios, eles tiveram 2, a gente nenhum, até porque eles atacaram muito as pontas dele... Foram infernais os pontos dos caras. Já no segundo tempo, olha a diferença. Eles foram de 9 para 10, então eles mantiveram mais ou menos aí a produção, e a gente foi de 2 para 10. Nossa produção no segundo tempo foi muito melhor. A gente teve escanteio, eles tiveram 4, mas no segundo tempo a gente melhora. E o segundo tempo, o Dorival muda por atacado. Ele faz várias substituições, entra Hendrick, entra Andreas. Lisca, então deixa eu falar primeiro com você da escalação que a gente saiu idêntica da Inglaterra. É, não funcionou naquele primeiro tempo ou era cansaço dos caras? Eu, particularmente, acho que não funcionou. O que você achou?
Achei que não funcionou. Né? O Dorival falou na entrevista de cansaço, né, Thiago, que também há de se levar em conta, né? Mas a estratégia que ele usou no primeiro tempo para neutralizar o jogo da Espanha, ele não conseguiu, principalmente o meio-campo, né? onde a Espanha ali... O Rodri é brincadeira, né, Thiago? O Rodri hoje... Talvez um dos principais meio-campistas, é um volante, a escola deles, né? Um volante que articula jogo, que faz toda a iniciação, né? E o Ruiz, né? Que é o canhoto, que jogou do lado dele também.
Oito.
Muito bom jogador também, bom. Particular jogo, né? E eles mudaram a maneira de jogar em relação à Copa, né, Thiago? A gente fez jogo na Copa, né, da Espanha.
Nossa,
eles continuam com a posse.
Mas era de dormir aquele jogo na Copa, era ó.
Lembra, Thiago? Lembra, tu falando. Só que eles não tinham agressividade, e agora eles têm. Né? Eles têm do lado, eles têm do outro, e eles têm pelo centro com o Dani Olmo. Né? Mudou totalmente assim, a agressividade no último terço. Né? E o Dorival não conseguiu achar essa marcação, e além de tudo, o pós-perda deles estava muito forte, né, Thiago? Eles, quando eles perdiam a bola, eles estavam muito bem posicionados para recuperar, cara, muito bem. E a gente não estava conseguindo nem contra-atacar, nem sair realmente o primeiro. Até o gol do Rodrigo, a supremacia da Espanha foi bem grande. Vamos ser, apesar dos dois pênaltis, né? Uhum. Que realmente foram, não foram, mas o tipo de jogo, né? Nós não conseguimos neutralizar. Agora, com as trocas, e aí o que ele fez no segundo tempo? A minha visão. Ele individualizou no meio. Ele botou o Andreas para pegar o Rodri, né? Botou pelo lado direito, não me lembro quem é que ficou no jogo, mas bateu com o Ruiz, né? E botou o André grudado no ombro. Foi pau a pau no meio, e aí a gente cresceu. Os caras estavam descansados também, quem entrou. Uhum. Né? E a gente começou a transitar bem mais. O Hendrick entrou super bem também. A gente já fez um gol cedo ali no segundo tempo, que foi importante também, né, para retomar aquela confiança, porque até o gol do Rodrigo, realmente, eles estavam bem superiores, né, Thiago?
Tá, você estava falando do Rodri, antes do Canedinho falar, ele acertou 74 de 78 passes, e normalmente quando a gente pega a estatística, mas quando a gente pega a estatística, quem dá mais passe no jogo é zagueiro, geralmente, né? Porque o goleiro sai com o zagueiro toca para lá, toca para cá. Ele foi o cara que mais deu passe ontem, o que não é normal, então você vê quanto ele distribuiu. Chama a atenção que ele acertou 95%, e dos passes longos, nessas inversões de jogo, ele acertou 8 de 8.
Ele jogou e deu 3 passes para finalização também. 3. Fora quase ter feito gol. Tudo bem, os 2 gols de pênalti ali, beleza, não conto. Poderia ter sido outro batedor. Teve aquele chutaço.
Aquela palada,
que o Bento pega no reflexo. E, cara, ele é o 0-1 da posição no mundo, né? Então, a gente sabia do risco. O próprio Fluminense deixou muito o Rodri jogar e sofreu. E quem assiste ao Manchester City aí diariamente sabe que não dá para deixar o homem com espaço. Porque ele de fato, ele começa a orquestrar o jogo. Ele
aliás,
é um Busquets 2.0.
Isso, o Gui falou isso na transmissão, né? O Gui tava falando que os espanhóis eram muito preocupados de ter perdido o Busquets. De falar, ah, o Busquets já não vai mais jogar, não sei o quê. Saiu o Busquets, entrou o Rodri, pô, brincadeira.
E ele tem um físico absurdo, né? Então ele acaba sendo um jogador muito completo. Mas é isso, eu gostei até do que o Lisca falou, que a Espanha agora tem também gente incisiva, né? Para incomodar que os dois pontas fizeram partidaço. O Nico Williams tem sido uma promessa lá no Atlético Bilbao. Agora, o Lamine Yamal, o que esse moleque fez? É porque o Endrick pegou as manchetes para si, né? O Endrick fez mais um gol, 17, mas esse moleque, meu Deus do céu.
Esse moleque é embaçado.
Ele pegava na bola ontem, eu achava que ele ia dar caneta em qualquer um que viesse na frente dele. E desses 6 dribles aí, umas 3 foram canetas. O moleque estava endiabrado, cara. E olha, ele já vem jogando bem no Barça, vem quebrando o recorde desde o ano passado, quando ele entrou. 16 anos só, ele é um ano mais novo que o Endrick, mas meu Deus do céu, ele teve aquela atuação ontem assim, pra ele guardar numa gavetinha e falar, cara, contra o Brasil, seleção brasileira, e agora isso coloca ele até num outro patamar de observação. Agora a gente vai assistir aos jogos do Barcelona e vai falar, porra, se esse moleque jogar toda vez assim, acabou, né? Então o Barcelona, o Rafinha vai ficar no banco eternamente dele no Barcelona, porque o moleque teve uma atuação que foi brincadeira, tava endiabrado.
Agora, antes da gente entrar até nos dribles, que eu venho falando dos dribles desde o jogo da Inglaterra, né? A gente tem que falar do Vini, até comparar ele com o Lamine Yamal, vou colocar os números de novo do Yamal depois. A nossa dificuldade para sair jogando é algo que o Canedo já vem chamando atenção desde o Diniz, desde o fim da era Tite. A gente continua muito encaixotado. E quando um time como a Espanha vai lá dentro, vai lá em cima da gente, foram poucas as vezes que a gente conseguiu escapar. Eu me lembro de uma bonita no segundo tempo só, numa tabelinha Paquetá, Andreas, né, na esquerda, que o Paquetá pega a bola, toca no Andreas, recebe na frente, toca, o Endrick vai, dispara. Assim, foi uma jogada bonita, mas a gente teve muita dificuldade de sair jogando. O Neymar está machucado, nós não temos um 10 e não teremos um 10. Não vai nascer um. Só se ele nasceu agora, mas ele vai ter 4 anos na Copa do Mundo. Não vai dar tempo da gente colocar um 10 agora. Lisca, como é que a gente corrige saída de bola se a gente está com tanta dificuldade encaixotado? Quando é a Inglaterra, que a gente rouba a bola e sai tranquilo, mas com esses caras que ficam em cima da gente, que o Brasil pode fazer?
Viu, Thiago? Por isso que eu falei de tu na comissão técnica, né? Porque tu traz coisas assim que são interessantes, né? Agora, tu acabou de falar que os zagueiros geralmente são os que mais tocam na bola. E tu fala isso hoje, os caras, ah, meu Deus, não pode. Mas é o futebol moderno, gente. O futebol mudou, né? Os caras marcam, os caras que têm mais habilidade no meio. E para quem que sobra mais a bola, que tem que articular o jogo? Zagueiro, goleiro, a gente viu ontem. Quantas vezes a gente viu o Bento dar um drible?
Né? Que drible que o Bento deu. Meu, foi lindo, maravilhoso.
Aquilo ali é o não, goleiro lindo. O Ederson, né, Thiago? Não, o Ederson é o goleiro do Guardiola, pô.
É o goleiro lindo, o futsal entrou, porque hoje com a nova regra, a iniciação do jogo, ela ficou sempre alguém tentando construir e o outro time pressionando. E realmente a gente tem dificuldade, isso é o quê? É o jogo coletivo que nós temos que aprimorar. Nós temos, pô, primeira vez que jogou o Fabrício e o Beraldo, né? Com o Endel, pô, tudo nome novo, né? Ontem o Couto entrou no segundo tempo, ele entrou bem na construção. Lateral direito, entrando por dentro, o Iacoto fazendo já passe vertical. Né? Agora, nós precisamos é desse conjunto. Talvez um pouco de variação também, né, Thiago? Não é feio para ninguém. A gente viu a Copa. A França chegou na final da Copa quebrando quase que todos os tiros de meta. Todas as bolas eram do Giroud.
Bem lembrado.
Briga pela segunda bola.
Aí é o Richarlison, né? Quem é que vai segurar essa bola pra gente lá?
Hoje nós não temos tanto essa característica, por isso que a gente não quebra tanto essa bola, né?
Bem lembrado.
O Juventude fez isso o tempo inteiro aqui no Lucas Barbosa, que é um extrema grande, sustenta, né? A França tinha essa opção. Agora, é conjunto, Thiago, é treinar, né? A gente poder sair de sistemas, de tipos de pressão diferentes, né? Antigamente, o que tu falava? Como é que tu define o sistema tático do time adversário? Ah, bota a bola no tiro de meta que tu vê. Hoje tu não vê mais. Hoje tu não vê mais. Os caras pressionam em 2-4, em 3-3, pressionam com os extremos, pressionam com os caras de dentro. Então é uma eterna briga hoje de construir e sair da pressão. Agora, ninguém mais quer ver um jogo também só de bola quebrada, de disputa, de contato físico. No alto nível, tu vai ter que aperfeiçoar cada vez mais isso, e isso é entrosamento e conjunto. Não driblar. No outro jogo tu trouxe, né, contra a Inglaterra, nós driblamos bem menos que a Inglaterra. Nós de driblamos novo. 11 vezes. E agora de novo? Né? E o Canedo falou na live: ah, meu Deus, os caras já vão gritar, temos que voltar a driblar. Nós temos que driblar na hora certa, no momento certo. O futebol mudou, a habilidade do jogador brasileiro ela é importantíssima, mas se nós não tiver conjunto e organização, nós não vamos conseguir usar essa habilidade. E aí vem mais o que tu ia falar do Vinícius. Não adianta ele querer pegar toda a bola e driblar toda a bola. Ele não vai conseguir, e não é isso que o jogo pede. E aí ele vai começar a se expor, ele vai começar a errar e não ter regularidade. É importante para o atacante também ter regularidade. Se não, bate e volta, bate e volta, bate e volta. É um horror para o time que está tentando se organizar defensivamente.
Então, eu trouxe de novo a estatística de dribles. É, eles tentaram 21 e acertaram 16. E a gente tentou 15 e acertou 9. Nós, assim como na Inglaterra, driblamos menos outra vez que o time adversário. Cara, e o Lisca tem razão. E a participação do Vinícius certamente subiria essa estatística. Se ele tivesse num dia bom, essa estatística estaria um pouco melhor. De duelos ganhos, eles ganharam 54 vezes da gente, nós ganhamos 47 deles. E turnovers, quer dizer, quantas vezes nós perdemos a bola. Então, mesmo eles driblando mais, eles perderam a bola menos. A gente perdeu a bola muito mais, ainda sem tentar driblar. Faltas aí é cometidas, eles fizeram 20 faltas, a gente fez 16. E cartões amarelos, só botei para chamar a atenção, que 9 cartões amarelos num jogo amistoso é um pouco demais, né? O jogo estava pegado, esse jogo foi bom. Mas nós driblamos outra
vez. Com 9 segundos, o João já dá uma chegada ali na canelinha do Yamal, que ditou o ritmo, o clima do jogo. Fora que estava super pautado, né, na questão sobre o Vini e validade ali, porque tem vários jogadores do Madrid no Real, na seleção brasileira, e de outros clubes da Espanha na seleção espanhola. Então, pô, o Vini já bateu com esses adversários aí, Vini e Rodrigo, né, ao longo do Campeonato Espanhol. Então tava um climinha quente. É claro, a gente não quer perder, né? Foi até o que você falou no início da live. Eu acho que a seleção sentiu muito, né? Recuperou um pouco desse brilho. E a torcida foi junto, porque aí também, eu moro aqui num condomínio, molecada gritando também,
é indo ao delírio
com os gols do Brasil.
Eu tava pistola.
E o Brasil em campo tava isso aí, tava assim, cara, vamos arrancar esse empate de qualquer jeito. Graças a Deus o Galeno foi o herói, o Carvajal deu uma puxada ali no pé dele, que a gente conseguiu esse empate, assim, para chegar grande, sabe? Olha só, vocês não vão roubar e ganhar a gente aqui, não. Mesmo jogando pior, a gente vai conseguir o resultado, um resultado, né, melhor do que perder. Então, assim, eu acho que foi muito legal. Essa data FIFA serviu para muita coisa na nossa relação com a seleção brasileira. E a nossa audiência de hoje também tem um pouco a ver com isso. Estamos aí com beirando 7 mil pessoas simultâneas.
Mas
então,
ninguém liga para a seleção brasileira.
Largue o dedo no like,
tá bom. Por
favor. Larga o dedo no like mesmo.
Desarmes, nós tivemos...
Fala aí.
Tivemos 15 desarmes e eles tiveram 12. Isso é interessante também. Nós desarmamos mais que eles.
E tomamos caneta. Só para trazer o Yamal, que a gente estava falando dele, então foram 9 tentativas de drible, 6 certos, mas assim, isso é estatística, isso é a frieza da estatística. Porque pegar o moleque foi muito difícil. Ele perdeu 17 vezes a bola, mas pegar ele estava difícil. Ele sofreu aí 4 faltas, então você vê que desses poderia subir para 10, poderia subir para 10 dribles ali em cima, né? Se ele tivesse não tomado a pancada, porque ele estava tentando driblar e tomar uma pancada. E deu 2 passes-chave, são aqueles passes que terminam numa finalização, terminam num ataque bom. Só que se eu for comparar com o Vini...
Assistência para o Dani Olmo, é que o gol do Dani Olmo é tão absurdo, né, que é quase 100% mérito dele, mas ele que dá enfiada. Acertado. pra ele ficar no mano a mano com o Beraldo.
E aí eu trouxe os números do Vini de ontem. Dribles, zero. Nenhum. Perdeu 14 vezes a bola. Sofreu duas faltas. Nenhum passe-chave e um chute no gol. Esses não são números do Vinícius Júnior. Isso não é o que a gente está acostumado a ver. Em qualquer jogo do Real Madrid, pode ser até na Champions League, esses números são melhores. Ele vai perder menos bola, ele vai driblar mais e ele vai dar pelo menos algum key pass para alguém, algum passe que vai resultar numa finalização. Eu acho mesmo que o problema é mental. Está passando por uma grande pressão fora. Você concorda com isso também, Lisca? Você acha que tem um pouco de peso da amarela nele?
Não, concordo contigo, Thiago. Acho que você foi bem. Quem está vendo os jogos do Real Madrid, já nos últimos jogos, ele já teve, né? Ah, chegou, empurrou o cara, quase foi expulso, pouca paciência, né? Os adversários provocando muito também, né? Tirando ele do jogo. Né? Tu viu ontem também vários, ele discutindo fora do campo, ele falando. Né? Uma exposição, concordo contigo, uma exposição. Acho que ele já fez a parte dele. Né? Eu acho que agora é deixar ele focar mais no futebol, né? E a parte coletiva, Thiago. Acho que a parte coletiva nossa vai se desenvolver muito ainda. Quando um começar a ajudar mais o outro, primeiro tempo ontem estava bem complicado, né? Muito individualizadas as ações ofensivas, aí tu acaba, né, te expondo muitas vezes, errando demais. Né? E eu acho que a gente melhorar o nosso jogo intencional por intenção e também soltar um pouco mais a bola, não querer carregar ela o tempo inteiro, ele vai melhorar bastante também. Acho que a volta do Neymar também vai ajudar ele, né? Divide mais responsabilidade, né? O Neymar já volta num time mais organizado, mais estruturado. Ontem, pô, onde o Neymar vai jogar? Bom, ou sai, né? O Rodrigo passa para o lado direito e o Neymar entra centralizado, ou a gente faz qualquer outra coisa, mas ele num time organizado, estruturado, ele vai voltar e vai ajudar demais esses meninos. Acho que o Vinícius ele pode ajudar também, dividir essa responsabilidade.
É, até o jeito que a própria Espanha jogou ontem, esse jeito que a Espanha jogou ontem, de colocar o Dani Olmo centralizado e colocar o Morata na frente e dois pontas, se um dia a gente tiver dois volantes que estão rendendo e conseguindo segurar a onda ali, como o Rodri e o Oito lá seguraram, a gente pode arriscar. Fala aí, Canidinho.
Não, o problema é que, ao que tudo indica, cenários com o Neymar só a partir de setembro, depois da Copa América. Então a gente ainda vai jogar os amistosos e a Copa América inteira sem o Ney e vai ter que encontrar as soluções. Mas eu acho que, assim, de todas as ressalvas que a gente precisa fazer e deve fazer, fomos prejudicados pela arbitragem, jogamos dois jogos fora de casa, é importante a gente ter consciência que foi só o segundo jogo, né? Você citou a linha de defesa toda nova, jogando junto pela primeira vez. Então, só o segundo jogo contra um trabalho da Espanha, que beleza, houve uma troca pós-Copa do Mundo, saiu o Luis Enrique, entrou esse cara aqui, o De La Fuente. Mas a Espanha não teve um rompimento assim, de ideia de jogo, né? A gente, na verdade, saiu de Tite para Ramon em dois jogos, depois para o Diniz naquela correria, treinando o Fluminense junto, e agora para o Dorival. Então, assim, a gente está seguindo um caminho totalmente cheio de curva para a gente agora ter uma noção do caminho que a gente vai percorrer, enquanto Inglaterra e Espanha já estavam nessa há muito tempo. Então, é mais um motivo para a gente sair satisfeito dessa data FIFA, fazendo as ponderações, o jogo não foi legal, a sensação ontem era mais de domínio territorial da Espanha, de a gente tentar sair, não conseguir sair, não respirar. Chegou o momento até do segundo tempo, não do primeiro, eu estava assistindo com meu sogro nem é tão viciado em futebol, não gosta tanto, mas ele falou, cara, a gente não está conseguindo sair a bola, toda hora os vermelhinhos estão com a bola, pega e tal. Então era isso, até mesmo no segundo tempo que a gente aqui parou em finalização, a gente não estava conseguindo respirar. Mas é importante ter feito todas essas ressalvas que o horizonte ali eu acho que é um pouquinho mais promissor para a gente.
Eu queria
falar ali. Ô, Thiago.
Pode falar.
E uma coisa, o Thiago, acho que ele abriu a live, não sei se tu estava brincando, né? Mas saudar também o nível dos jogos, né, Thiago? O nível dos jogos, né, cara? Porra, fazia tempo que a gente não fazia.
Sim.
Todo mundo, amistoso, não tinha nada, né, Thiago?
É, eu tava brincando. Cresce, né? Eu tava brincando, não sinto saudade nenhuma de Guiné Equatorial, nem da República Democrática do Congo. A gente só vai pegar os jogos assim, é muito mais legal, muito mais divertido de assistir e mais útil.
Pô, aí que nós vamos crescer. Vamos crescer, né,
Thiago? Que
aí
não
nós
tem
vamos
data.
Ver os nossos problemas. E aí... E dá para ver que a gente pode enfrentar os caras, né? Porque senão a gente chega na Copa, cai direto com os caras. Ah, não jogou nunca com os caras. E aí quando tu vê, tu não tá preparado para enfrentar esse nível de jogo, né?
Ontem, até a gente já tá caminhando para o final da análise. A gente falou muito legal, acho bem mesmo desse jogo. Acho que a gente conseguiu olhar tudo. Mas eu achei, Lisca, os nossos zagueiros também muito expostos com esses pontas velozes deles. Eu acho que quando o Vinícius pegava na bola ou o Rafinha na direita, eles sempre dobram a marcação em cima de nós. Vão dois caras ali para tentar atrapalhar. Por várias vezes, o Williams e o Yamal estavam de mano com o Beraldo, com o Fabrício Bruno. Até o Dani Olmo ficou várias vezes
mano a mano. Ou com os laterais antes.
Ou com o Wendel. Nossa, eu falei, o Wendel vai chorar. Não? Era 15 minutos do primeiro tempo, falei, o Wendel vai sair chorando com o Yamal, sozinho. O Wendel começou até a correr um pouco mais pro meio, para dentro, assim, para dentro da área, para falar, deixa esse moleque lá na ponta, para ver se alguém me ajuda. Ele pegava na bola, aí ele ia. Ele não ficou em cima do moleque, ele falou, se eu ficar muito perto dele, ele vai dar um tapa na frente, eu já era para mim. Como é que marca esse tipo de time? Com esses caras aí, como é que a gente poderia ter parado melhor esses pontas dele, Lisca?
Ah, Thiago, é difícil, né? Porque tem horas do jogo que ele fica individualizado, né? Por mais que tu tenha coberturas, ajuda de marcação, uma hora o Yamal vai pegar no mano a mano com o Ender, né? E tu observou bem, né? A amplitude do Ender, ele estava mais aberto, mas ele já tomou dois tapas na frente. Ele disse, eu vou fechar a linha aqui, vou deixar ele pegar a bola, e aí eu vou fechar espaço, né? Nós precisamos cada vez mais ter especialista em marcação também, né, Thiago? Os caras aguentar o duelo individual, é difícil, mas como tu falou, o Vinícius lá, ele foi parado, tinha mais ajuda, por quê? Porque eles estavam mais próximos, né, quando eles perdiam a bola, eles estavam mais organizados, aí a gente ainda perde a bola e ainda fica muito exposto, como tu falou. Né? Taticamente, a gente ainda precisa aprender a hora de perder a bola. Pode ver que a Espanha, muitas vezes, ela não força a jogada, ela valoriza a posse. Ainda tem um pouco de jogo de posição ali, mas muito mais agressivo. Uhum. Tá? E a gente precisa saber também, vamos dizer assim, descansar, marcar com a bola. Né? Ficar um pouco mais com a bola, não forçar o tempo todo, que aí nós vamos estar melhor posicionados, mais próximos, os volantes vão poder ajudar mais. E a gente não vai estar com um campo tão grande, né? Quando a gente perde a bola.
A gente vai ter agora México e Estados Unidos, certo? De amistoso. Depois vem a Copa América.
8 e 12 de junho.
Não é fácil. Não vai ser fácil também. A seleção americana tem uma molecada muito boa de bola. Não é, claro, uma Espanha nem uma Inglaterra. Mas é um time bem arrumado e uma molecada que sabe jogar. E quase todos os jogadores americanos hoje atuam na Europa, boa parte deles na Premier League. São jogadores que estão lá jogando com o Andreas, com o Douglas Luiz. É uma galera boa de bola. E tem o México também. Lisca, tem alguém que você gostaria de ver nessa nova convocação que a gente não viu ainda?
Ah, Thiago, difícil falar. Não, acho que tá bem, cara. Acho que tá uma renovação bem legal. Não, acho que, pô, tu vê o Beraldo jogando ali, né? Um cara que, pô, chegou no PSG já adaptado aí, já chega na seleção. Ontem tomou aquele drible do homem, mas, meu amigo, só toma quem tá ali, né, Thiago? Os caras são fortes também, né? Agora, noção de posicionamento, saída de bola, né? Um cara que antecipa bem aquele corredor. Eu acho que está bem, cara. Eu acho que o Endrick, né? O Endrick mostrou, além de uma estrela enorme, né? Um nível de posicionamento absurdo, né, cara, para a idade dele, né? Porque se tu vê o primeiro gol que ele fez contra a Inglaterra, ele vem acompanhando na linha. Parece que ele já sabia que a bola ia sobrar para ele, né, cara? Parece que ele trouxe aquela bola para o pé dele, né? Mas não foi por acaso, ele estava acompanhando atrás da linha da bola no tempo da jogada. Ontem ele deu, a bola foi cruzada, quando o cara
ele
deu um passinho para trás, Thiago, aí a bola vai no pé do cara, né? Então, mas os caras acham que é sorte, não é sorte, é leitura, né? É leitura de jogo, é experiência funcional ali, mesmo com 16, 17 anos, né? Eu acho que o Dorival vai ter um bom tempo ainda, né, Thiago, para fazer alguns experimentos, mas eu acho que está no caminho certo, cara, acho que está no caminho certo, é dar oportunidade, não ter medo de botar os caras, e fazer esses jogos assim de alto nível, que aí nós vamos testar bem os caras mesmo e ver. Acho que ele vai trazer um que outro aí, mas eu acho que a base é essa aí, voltar o Neymar, adaptar o time mais forte coletivamente e estamos prontos.
Eu tenho amigos clubistas que ficam um pegando no pé do outro, então quando o André erra um passe, os flamenguistas do grupo começam a falar mal do André. Nossa. Aí é divertido. E quando o Beraldo toma uma caneta, o grupo, pô, aí na minha cabeça, os meus amigos são paulinos, desaba na minha cabeça o mundo. Mas eu queria chamar a atenção do Beraldo também, que ele é muito novo, e que apesar de ter tomado uma caneta contra a Espanha no Santiago Bernabéu, ele não se escondeu do jogo em nenhum momento. Ele continuou jogando, continuou mordendo, não teve medo de ir para cima dos caras de novo. E isso é uma notícia boa. Ele vai ser driblado, os caras vão passar. O Ronaldo sempre falava isso, quem tem a bola está na vantagem. Ele falou, por que eu driblava o goleiro? Coitado do goleiro, quando eu estou com a bola, o goleiro não vai me pegar. Ele não sabe para onde eu vou, eu sou muito rápido. O zagueiro está sempre em desvantagem quando um atacante daquele lá vem com a bola para cima dele e ele não se escondeu do jogo. E eu acho, então, que no geral, as notícias são boas. Eu acho que foi uma boa data FIFA, uma data FIFA que dá um pouco mais de tranquilidade no nosso coração. A gente saiu da eliminatória bem machucado e preocupado, né? Porque além da gente ter... A performance foi muito ruim, a gente jogou muito mal. O Brasil estava muito estranho jogando nas eliminatórias. A gente não conseguiu fazer muita coisa. O Neymar se machuca, a gente vem ferido. E agora eu estou um pouco melhor. Eu acho que foi uma data FIFA com notícias mais animadoras, né, Candir? É isso que você estava falando, né? A gente pode sair um pouco mais feliz.
Sim, e projetando aí até convocação para a Copa América no fim de maio, a gente tem que levar em consideração que os nossos dois goleiros, os dois goleiros que dividem ali a titularidade, Alisson e Ederson, que estão hoje entre os cinco melhores goleiros do mundo, eles devem voltar. É, por mais que o Bento tenha ido muito bem, eu acho que o Bento se firma como a terceira opção. Acho que o Bento garantiu a vaga dele na Copa América, nessa data FIFA. Temos o Danilo na lateral direita, que quando pegar ritmo de competição deve ser ele o titular. Aí a zaga, né? A gente foi com uma zaga totalmente inesperada, porque a gente tem o Gabriel Magalhães, que está muito bem no Arsenal, Marquinhos, que se lesionou, que não está vivendo um momento tão bom, mas
Murilo.
É Marquinhos.
Murilo do Nottingham Forest.
Você pede, a gente pede muito o Murilo do Forest. O Militão está para voltar de lesão no Real Madrid, aquela lesão grave, mas ele já está na beira de voltar a jogar daqui a pouquinho, então se ele tiver um ritmozinho legal, ele também vai para a Copa América, porque ele estava num nível muito bom. E aí a lateral esquerda, a gente está no momento de jogar para o alto, está um pouco complicado a lateral esquerda em relação a nomes, em relação a opções aí como um todo. Mas é bom saber que a gente vai mexer obrigatoriamente, vai melhorar em tese, né, gol, defesa. E o meio campo eu acho que a gente tem que encontrar também. Aí a gente tem mais opções. Bruno e João, que foram muito bem contra a Inglaterra, ontem não foram tão bem individualmente. Aí isso talvez até explique um pouco a nossa dificuldade ali para marcar e sair, né? Mas a gente tem mais nomes no setor para fazer teste. Douglas, o próprio André, e tem outros nomes aí, seja que ficaram dessa vez fora da lista, o André para ser testado ali como titular. Então, de repente, a gente encontra também esse meio campo. Porque o ataque pelos nomes, o Endrick se garantiu, o que esse moleque tem de estrela é um negócio absurdo. A aura dele, né? Eu estou até para produzir um videozinho, Thiago, vou dar um spoiler. A quantidade de momento épico que esse moleque já viveu. Ou seja momento, ou seja uma foto, aquela foto que fica eternizada. Não,
impressionante.
Ele tem 17 anos.
Cara, os caras apontam o iPhone para ele, batem uma foto, sai um negócio incrível, assim. Parece que ele tem um Photoshop grudado nele, cara. Fica tudo bonito. Tira aquela foto, acho que era do Sub-17, aquilo que ele tá fazendo, ele tá com os dois braços, assim, no com um monte de torcedor.
E levantaram ele,
que né? Parecia o Pelé em 60 e pouco, assim. É uma coisa de louco demais. Aquilo, né? Muito legal aquela foto.
E ele chegando pra se apresentar com aquela roupa toda estilo anos 60, né?
Sim, em Congonhas.
Tem, Gucci, né? E tal. Mas ele todo no estilo, ele é demais.
É verdade. O moleque tem estrelas, as notícias são boas. Lisca, obrigado, cara. Adoro ter você comigo. E enquanto você estiver aí, você e o Mourinho, curtindo o verão, eu vou chamar você para vir aqui me ajudar, tá?
Tá bom, Thiago. Um abraço, cara. Eu também
e
adoro.
Se tiver com algum problema, pisca duas vezes.
É, e você lembre, se você tiver.
Não, tô tranquilo, cara. tô tranquilo aqui, cara. Prazer, Thiago. Bom trabalho aí para ti. Tá muito legal as lives aí, teu canal.
Obrigado.
E eu sou teu assistente, tu sabe disso. E quando tu precisar, tamo aí. Tô louco para voltar, tô quase voltando aí, recebi algumas situações aí.
Opa,
quase,
sério,
quase fui trabalhar na... Sério. Na nossa área também, já recebi vários para ser comentário.
Então.
Depois que eu fui trabalhar contigo, pô, ficou... Sofri um pouco também lá dos nossos amigos do UOL lá, que me pegaram no meu pé pra caramba.
Mas só vou falar um negocinho sobre o UOL. A gente deu o dobro de audiência do UOL hoje. E eles têm muito mais inscritos, eles colocam a live deles na capa. Eles têm vários. A gente eu não tenho nada, sou eu aqui, eu e o Clebinho e o Canedinho. A gente não tem nada. E a gente deu o dobro de audiência do UOL. Então a gente tem que ter isso no coração também. Mas eles pegam no nosso pé.
Então é isso.
Lisca, vamos ver você trabalhar, pô. Eu prefiro que você não venha aqui, eu prefiro você no campo, porque eu acho muito legal de te ver. Enquanto você e o Mourinho estiverem parados, dois meus treinadores favoritos,
tá bom.
Vou chamar aqui pra participar. Canedinho, sempre juntos, hein? Sexta-feira tem mais.
Tamo junto.
Valeu.
Obrigado.
Muito obrigado.
Sexta-feira agora, no feriado?
Eu vou fazer, tá? Se vocês quiserem descansar, fiquem à vontade. Isso, mas tem Palmeiras. Não, hoje tem Santos, amanhã tem Palmeiras, tem Campeonato Paulista, tem que trabalhar.
Ele quer trabalhar.
Eu vou, o homem vai trabalhar. Obrigado, meninos. Beijo pra vocês. Até mais. Falamos de seleção brasileira com o Lisca e com o Canedinho. O chat. Puxa vida. Acho que acabou. Acabou o nosso programa. Cadê minha musiquinha de encerramento que eu gosto tanto? Ela aqui. Aí sim. Sexta-feira eu volto. Sexta-feira, porque hoje tem já o Campeonato Paulista, já começa de novo, o Santos vai jogar, amanhã o Palmeiras vai jogar, então a gente volta na sexta-feira. Se ninguém quiser trabalhar, eu venho sozinho com vocês pra gente falar de estaduais. E na semana que vem eu vou viajar, mas depois a gente arruma o nosso esquema. Se você tá escutando num ponto futuro aí no Spotify, faz o seguinte, cara, segue a gente aí no Spotify também. E se você estiver aqui no YouTube, não esquece de deixar o seu like para a gente bater aí 6 mil likes, que foi uma audiência muito boa hoje, falando de seleção brasileira. Muito obrigado pela companhia. Sem vocês, não teria por que estar aqui. Me sinto muito lisonjeado mesmo de vocês terem escolhido este humilde canal. Terminou a Thiago Live de hoje. Até sexta, 10 da manhã. Um beijo. Vamos embora aí. Tchau.